Sejam muito bem-vindos, meus caros náufragos. Estamos aqui para mais um podcast. Eu sou o Jó, tá? Ao meu lado, Chico.
Fantástico.
Essa tão óbvia, né?
Essa tava muito, né?
Não...
Essa tava quicando, pô.
E eu não...
É... Estamos aqui para falar dessa série de podcasts que a gente faz, é o Grandes Náufragos da Humanidade, que a intenção era fazer sobre alguns tipos de náufragos, mas a gente está se focando nos bíblicos. Enquanto Cid Moreira tem um conteúdo, nós vamos abusar, né?
Enquanto houver Bíblia do Cid Moreira, haverá podcast dos Grandes Náufragos da Humanidade.
A gente pensa em fazer outro, mas fala, mas o Cid Moreira tá ali, é tão legal.
Vamos ver o que aconteceu na Bíblia do Cid, no livro tal. Vamos ver quem aparece.
É só coisa boa, gente.
Sempre você coisa
sempre
boa.
Sempre se surpreende.
Sempre coisa boa. Seja bem-vindo, Samara Alce. Muito obrigado. Ângelo Freitas, muito obrigado.
Nossa Senhora, eu tô aqui.
Opa.
Isso. A Samara já disse que tá vendo e ouvindo bem.
Então a Samara é... Quase chamei você com aquele outro nome que não pode ser dito, Samara. É... Mas vamos aí, vamos falar do Jó, tá?
Jó. Antes temos os...
Temos os avisos paroquiais, vamos para os avisos paroquiais.
Vamos fazer. Voltamos.
E nos avisos paroquiais eu escrevi numa caderneta e eu esqueci onde botei a caderneta. Tô brincando, Lívia, lembrei. Fica tranquilo. Vamos lá, meus caros, vocês
sabem...
Vocês sabem que nós temos o nosso... nós temos aí a nossa confraria, nosso site por assinatura, né? Em que você pode ser resgatado com os nossos conteúdos, com os nossos roteiros, tá? Primeiro aviso, lembre-se que você pode assinar de duas maneiras, ou a mensal ou a anual. Qual é a diferença? A questão é o quê? Um benefício de valor e não de conteúdo, tá bom? Se você assinar mensal, é R$ 49,90 por mês, tá bom? R$ 49,90 por mês. Um valor extremamente acessível, tranquilo. Muita gente falou que é mais barato que um iFood. Vocês estão pagando caro em iFood, mas tudo bem.
Tá mais barato.
Mais barato que o Uber em São Paulo. Sim, isso é verdade.
Sem dúvida.
Sem dúvida.
Um sanduíche do Madeiro, você não...
Coca-Cola
já não gasta isso aí, não.
Já era. E mais barato que terapia, com certeza. Tá bom? Então,
R$ 49,90. Terapeuta recebendo trintão pra fazer a sessão. Vamos falar a verdade.
Eu sei.
Pode ser.
Eu já fui. Binder down that, entendeu?
Já fui desses.
Hoje em dia não sofro mais esse mal. Mas a questão é, tá muito barato, muito acessível. Tá R$ 49,90 por mês. Mas será que eu gosto? Será que eu não gosto? Você pode entrar por 7 dias gratuitos. Entendeu? Você pode entrar lá, assistir o que você quiser na confraria. Duvido que você zere a confraria, porque não vai conseguir.
Lança um desafio.
É.
Tenta lá.
Eu e o Chico, a gente é tipo aqueles donos de restaurante podrão, assim.
Isso.
Que faz aquela comida impossível de comer, que se o cara comer, ele não paga mais o ano
ele
inteiro.
Ele não paga mais o ano inteiro.
A gente também vem nisso. Se você assinar em 7 dias e assistir tudo, sabe o que você ganha? Um joinha. Parabéns, campeão.
É isso aí.
Você achou que ia te dar acesso vitalício? Deus ovo. Mas a questão é que você vai ficar mais inteligente 7 dias e não vai gastar nada.
Exatamente.
Mas entre então, entre lá, isso não é promessa. Ah, eu vou entrar, daí vai ser difícil de cancelar. Não é, gente, hoje em dia não tem mais essas coisas. Tá? Não tem mais esses golpes. Tem, mas não é com a gente, tá bom?
A gente nem sabe fazer, na verdade.
Eu queria saber fazer essas enganações.
Nem sei mesmo. Nem sempre. Bem-vindo todo mundo, vejo vários novos confrades.
Francisco pergunta uma dúvida a respeito da confraria. Francisco Ayrton.
Ah.
O Clube do Livro ainda está ativo? Olha.
Qual deles?
Nós temos dois conteúdos que você pode estar se confundindo. Um é o Clube do Livro. Se você assinar, né, a mensalidade, ou então, eu acabei não falando, plano anual, você ganha duas mensalidades. Tá? Você paga R$ 499 por ano e ganha duas mensalidades. Né? Tem gente que pergunta, mas qual que é a diferença? Eu falo, meu filho, ano tem 12 meses. R$ 499 é 49 vezes 10. Mas a questão é o quê? Você assinando tanto o mensal quanto o anual, tá? Você tem acesso a todos os nossos roteiros, todos os nossos clubes do seriado, clubes do cinema, a todos os estudos de caso, a todas as masterclass e a todos os clubes dos livros, tá? Clubes dos livros. Clubes do livro, tá?
Então quantos tem? Clubes do livro? 6?
Não, tem mais. Acho que tem uns 9.
É? Eu nunca parei pra fazer a conta.
Literatura são 3 de a trilogia.
Ah, a trilogia.
Daí Jordan. Tem Pais e Filhos, tem Jordan, tem Arte, Quatro Amores.
Arte Ligar o Foda-se.
Arte Ligar o Foda-se. Tem O Erro de Narciso. Já passou. Tem Busca de Sentido. Então, assim, você assinando, você tem acesso a esses clubes dos livros, tá bom? Outra coisa que nós tínhamos na confraria são as oficinas de leitura.
Ah, pode ser que seja isso que ele esteja perguntando.
As pessoas fazem essa pergunta.
Pode ser
a oficina de leitura, e aí a oficina de leitura estará na Escola de Navegantes, a gente está reestruturando, Aí quando ele lançar, você vai ter essa visão. Então, Ilíada, Odisseia, Eneida, Crime e Castigo, Divina Comédia, essas coisas são oficinas de leitura.
Isso.
Tá bom?
Tá separado, não tá separado. Tá na confraria. Então, se você entrar na confraria, não vai estar na confraria.
Não vai estar na confraria. Tá. Assim como o curso das 12 camadas da personalidade não está na confraria agora.
Também.
Estamos reformulando isso daí.
E a Lívia lembrou o acesso ao grupo dos WhatsApp.
É isso que eu ia... Olívia, eu ia chegar nesse arco. Falei da assinatura, falei de 7 dias grátis, ia chegar nesse arco. Você, então, como eu disse, pra você ter acesso daí, você pode aproveitar por 7 dias. Mas por 7 dias grátis, 7 dias grátis, chama grátis, tá? Por quê? Porque você tem alguma coisa, mas não tem tudo. Nesses 7 dias grátis, você não consegue entrar nos nossos grupos de WhatsApp. Porque imagina, ser vivo. Você entra 7 dias grátis, entra no grupo do WhatsApp, ele vai ter que tirar você 7 dias depois? Não. Então, quando realmente validar a sua assinatura, entendeu? Tchim! Quando a gente ouvir o som da moeda caindo no grande cofre, aí a gente vai te adicionar nos grupos do WhatsApp, tá bom? Então, tenha paciência. Não dá pra você assinar e, na sequência, fazer... Não, já assinei, já quero entrar. Calma, calma, tá? Porque uma vez que você entrou, vai ter a vida toda pra estar naqueles grupos, tá bom? Então fique tranquilo.
É isso aí.
Tá bom?
E do boas-vindas, tem vários novos confrades aí no chat aí. O Augusto já não é tão novo, mas tá por aí. O Lucas Aranda, se eu não me engano, é seu aniversário hoje. Lucas, meus parabéns. Deus abençoe.
Ô, louco! É verdade isso?
Se eu não me engano, acho que foi dele que tava dando parabéns num dos grupos. Francis, boa tarde. Se eu não me engano, a Francis é a amiga de infância da Veri.
Cara, que nome legal, né? Francis Pagliarini.
Francis Pagliarini.
Ô, Fran, deviam zoar você, né? Com alguma coisa de macarronada, tagliarini, né? Assim como Mison com meu borgognone com bolognese, né?
Sim, com certeza. Pagliarini.
Scorsini é italiano, mas
esse tipo de piada não tem.
De piada não tem.
Só tem corsim, cornão, essas coisas assim.
Nunca tinha ouvido essa. Porra, a gente fica 5 anos de projeto pra ter perdido essa, cara, na minha cara, velho.
Corsinho, cornão. Olha, a França tá dizendo que sim, já zoaram. Sim. E pela forma da resposta, eu não aguento mais isso. com marca de massa.
Corsinho, cornão. O Chico é o corsinho, cornão e eu sou o daltônico. Enfim.
Combina, né? Combina.
Com marca de massa, máfia. Eu sei como é. É igual quando eu tô tocando baixo, da galera fala, bem baixo pra não atrapalhar ninguém.
É exatamente isso.
Ou então a galera fala, ei, como é que é a marca dessa tua guitarra aí de 4 cordas? Cara, vocês são muito ruins. Mas enfim, tô tipo Joaquim.
Estamos nesta base.
Mas é isso, não vamos blasfemar o Senhor, vamos agradecer a todos que chegaram. Lucas, parabéns, tá bom?
Parabéns.
Que Deus te encha de resgates, diminua seus naufrágios, qualquer coisa estamos aqui. Tá? Ninguém viu essa chegando. Samara, às vezes é assim mesmo. Temos muitas coisas ainda a descobrir nessa vida.
Às vezes.
Fala de coisa boa ou não, porque coitado do Jó.
Coitado do Jó.
Jó seria o sujeito. Ele tem lugar de fala pra se chamar de injustiçado, vítima da sociedade, Sim. Do mundo, de Deus.
Sim.
Né?
É.
Então, beleza. É isso. Obrigado.
Não, mas é mesmo, porque ele. O Jó não tá sabendo o que a gente sabe lendo o livro do Jó. Porque o primeiro, a introdução do negócio é a gente entendendo o que vai acontecer.
Não, Jó nem queria escrever um livro pra começar.
Pra começar. Né? Ele não escreveu o livro, né? Então a história do Jó é assim: o Jó de repente vendo tudo sendo levado, né? É o maior náufrago, se a gente for pensar da Bíblia em termos mais humanos, assim, uhum. Né? Porque o cara tá de boa, né? Na introdução apresenta o sujeito, ele é o maior fazendeiro do agronegócio do período.
Agro é pop, agro é tech, agro
ele
é tudo.
Agro, o Joé do agro, ele é o que mais tem cabeça de boi, é um homem justo, tá casado, tem sei lá quantos, 10 filhos, acho, 7 filhos e 3 filhas, uma coisa assim. De bem da vida, fazendo não, as verdade. Coisas tudo certinho.
Ele até fazia, sacrifícios para caso meus filhos tenham feito alguma cagada, a gente já aplaca a ira de Deus.
É aquele cara que você olha, esse é um homem, na época chamava homem justo, né?
Cristão
é um homem santo.
Firmeza, esse ponta firme.
E quem diz isso não somos nós lendo o livro, é o próprio Deus que aparece na introdução dizendo que o Jó é assim. E aí a gente sabe o que acontece. Por que o Jó vai perder tudo? Porque Deus tá num cassino com Satanás e eles fazem uma aposta.
Caralho.
Mas não é verdade.
Ó, eu entrego all-in, esse e o Jó. Quero o Jó. É, foi isso. É isso mesmo.
É, aquela coisa do pôquer ali, entendeu? O Satanás assim, o Jó só é assim porque você protege ele com o muro, não sei o quê. Deus, dá mais uma carta pra ele. Pode, mais uma carta. Quer mais uma carta? Pra tentar ganhar? Vai. O Satanás vai lá, tira
eu
tudo.
Eu acho engraçado que Deus, ele aposta saúde alheia, né? Ele não olha e fala assim, ô Satanás, tem alguma coisa comigo? Te fiz alguma coisa? É. Fala comigo, velho.
Vem em mim
aqui que eu te toro no pau, filho da puta. Te deito na terra, filho da puta. Pra baixo da terra. Não, tipo... Me parece que nessa hora, Deus... Meu Deus do céu. Se Jó não cometeu blasfêmias, a gente já fez umas 12 aqui.
algumas.
Acho que Deus nessa hora fala... Ah, quer saber? Ah, cansei de puta também. Fica aí. Ah, foda-se. Vai lá, capeta. É. Faz o teu que eu faço o meu.
Exatamente. Vou fazer desse jeito. Então, o que acontece é que é uma aposta.
Pô, Natália veio com... Natália.
O que a Natália fez?
Porra.
Quando perdi meu bebê, meu pai recomendou ler esse livro. Grande história e mais uma chance de louvar a Deus mesmo no sofrimento. Eita, Natália, meus sentimentos, né?
Natália, nossos sentimentos, viu?
Sentimentos.
A gente ia chegar nessa conclusão aí. A gente ia no final, a gente tava só aqui.
A gente tava... É. O João ainda não perdeu tudo aqui, Natália. Calma.
Vamos lá, Natália. Vamos retomar. Vamos. Deus estava lá.
No cassino. Barulho, sons, bebidas. Chega o demônio para fazer uma de mano ali. Né? Um de mano. Aliás, a gente podia já começar com o primeiro áudio, não?
Vamos.
Vamos apresentar o demônio segundo gente, a Bíblia do Cid Moreira, né?
Quando você tá na igreja, alguém fala assim, ah, o demônio tá te tentando, coisa e tal. Imagine o demônio com essa voz.
Exato.
Tá bom?
Exato.
Tá? Imagine este demônio te sondando.
Acho que vai aparecer, né? Vai aparecer, né? Se você botar aí no...
Bem-vindo, Satanás. Estive dando uma volta pela terra. Passeando por aqui e por ali. Você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo que ele tem. Abençoas tudo que Jó faz. E no país inteiro, ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Ah, mas se tirares tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito.
Pois bem, faça o que quiser com tudo que já tem.
Meu Deus.
Mas não faça nenhum mal a ele mesmo.
Meu Deus.
Então, Satanás...
Viu?
Satanás meio Adrilho Jorge, né, cara? Uma voz estridente, chata, né?
Também. Ele não tem ritmo de fala, eu senti não, o Satanás.
Nenhum ritmo. Aquele Satanás charmoso, né? Que fala de igual pra igual com Deus.
É, tipo, não tem... Eu gosto do Satanás do... Eu gosto do Satanás.
Corte, aquele corte bacana.
Eu gosto do Satanás. Eu gosto da representação do Satanás. É... da Paixão de Cristo, né? Aquele lá vai, lá cai. Aquele ali dá medo.
Aquele sim.
Aquele ali com as cobras saindo do manto, uma criança estranha no colo. Aquele ali dá medo. Um
demônio trans, né? Que você não sabe se é homem ou mulher, um troço meio esquisito. E falando de um jeito sibilinha. Né?
Daqui a pouco o Deus da internet vai tratar a gente feito um Jó, tá ligado?
Fácil. Não, eu digo trans porque você não consegue.
Não, é, ele é agênero. O diabo é
andrógeno, vai. É o David Bowie, então, pronto. Vocês querem
uma definição.
Já morreu também, acho que ninguém vai se incomodar de chamar o Satanás.
mas esse aí tá... Não, eu tava dando umas... Acho que ele tá meio ressaca, né? Não, você não acha? Vocês estão jogando pôquer. O diabo tava já... Cara, tava trabalhado já, né? A Camila lembrou uma coisa boa. Prefiro do Hermes e Renato, sim.
Mas ele parece o Hermes e Renato. Eu ia falar isso. Parece isso. Tirar do Hermes e Renato, só que é a sério. Né? Mas é muito parecido com a Telaclés. Tem um cara que faz o Telaclés que a voz é muito parecida mesmo.
Não é. Ele fala, porque eu tava vendo também. Ele faz uma pergunta que não parece. Eu odeio pessoas que fazem pergunta e não parece que é pergunta, né? Queria ver o que acontece. Você já tentou.
É.
E daí a frase não acaba, e daí você fica.
É o passivo-agressivo, né?
Também. Às vezes tem uma coisa em consultório, tá? Vou dando dica aqui já pra quem é meu paciente. Tem paciente que tem ele fala um negócio, ele fica quieto. Eu espero um pouco, né? Quando eu vou falar, ele começa a falar. Espera mais
gente
um
que
pouco.
É assim, né? Tem gente que é assim, não.
O timing entre as coisas, entende?
Não é o...
Quando você... Ó, uma dica. Não é nem consultório. Uma dica na vida. Quando você for pensar em alguma coisa, mostra o que você tá pensando. Não você termina e fica olhando pra pessoa. Você termina e fica tipo... Faz uma cena, entende? Faz alguma coisa pra pessoa entender que você ainda vai continuar. Porque senão você termina de falar, não, aconteceu tal coisa. É que isso, coisa, fala, cara, mas eu não tenho como as pessoas saberem
eu
disso.
Eu tenho um amigo assim, eu encontro ele na academia do clube, eu já viro, cara, porque vai ser simples. E tem asma, então ele fica. Daí eu fui lá. Sabe? Faz alguma coisa, conta logo esse troço. Perco quase meia hora com o cara conversando.
Complicado. Enfim. Mas enfim, esse é o Satanás.
Ele é uma mistura do Hermes e Renato com a voz do Adril Jorge. E é difícil não falar do Adril Jorge e não lembrar do que aconteceu no debate que teve aí. Eu só vi cortes do debate, mas...
Não vi.
Uma briga no bastidor, ele com não sei quem lá. E aí o cara ficava xingando ele e ele ficava fazendo uma dancinha pro cara. Muito bom aquilo. Ele ficava fazendo uma dancinha. Tirando sarro do sujeito. Meu Deus, a que ponto. Mas
quando isso? No debate?
Teve debate semana... domingo, teve.
E daí os comentadores estavam ao vivo lá?
Não, eram dos bastidores, o pessoal de cada um. Aí tinha um lá do Lula, que não fazia quem seja, e o Adril Jorge. Tipo, deu uma brigarada lá dentro, e ficava um chamando o outro, sabe? Não me segura.
Solta que eu vou lá. Cara,
e aí ele ficou na dancinha daquele negócio lá. E, então, enfim, é o Satanás Adril Jorge no cassino, tentando... Né? Fazer Deus ir de all-in.
Ir de all-in.
E de fato Deus comprou.
Deu, cara, Deus pede truco, Deus.
Comprou blefe.
Deus manda. Seis papudo. Porra.
É exatamente. Entendi. E é exatamente isso que vai acontecer. Então o Jó vai perder todas as suas fazendas no Goiás, todas as suas cabeças de gado, vai perder os filhos.
Pô, e é uma tristeza, né? Porque você vai lendo o negócio do Jó e fala, triste, meu, né? Eu não sei como alguém já deve ter feito, evidentemente, a gente só não entrou no nosso conhecimento. Alguém não fez um sketch sobre isso? Porque num capítulo e Jó perdeu todas as suas cabeças de gado e só chegou uma pessoa pra dizer, só eu me salvei, todos morreram, né? Caralho, perdeu todas as cabeças de gado. De repente, perdeu todos os filhos.
Todos os
só
filhos.
Só eu me salvei, aquele genro, filha da puta. Só eu me salvei, todos morreram.
Mas logo você?
E vai indo até que Deus manda assim todas as pestes possíveis. Eu fico pensando.
Ele deixou o demônio varrer, né?
Eu acho que o demônio, ele não sabe agir às vezes. Dá uma pedra no rim, no Jó. É blasfema.
Mas foi pra onde ele quis ir, se você for pensar. Porque primeiro ele tira tudo. E o Jó mantém. Deus dá, Deus tira. Porra, Jó.
O Jó ponta firme.
Sim, primeiro sim, teste. Sim. Aí o demônio veio com a outra conversinha. Ah, mas também, né? Isso aí pode até ser. Agora, bota uma doença ali. Bota o sujeito perdendo a própria vida pra ver se ele não vai no João de Deus pedir a cura.
É verdade.
E aí ele... Aí
eu,
ele
achei, eu achei que nessa hora Deus podia olhar para o demônio e falar... Assume que perdeu, velho. Perdeu.
Perdeu. É, Deus basicamente libera Satanás e faz estupra, mas não mata. Ele basicamente faz o que você quiser com o Jó, mas não mata. Na vida dele não toca. Foi a única coisa que Deus
verdade,
não deixou.
É verdade.
É a única coisa, cara. E é medo, né? E se ele quiser fazer comigo isso?
Quem cara? Tem medo, né? Quem tem medo.
Eu sei lá se na primeira perda já não tô chutando os canecos.
Ai, mas eu tô... pariu, né, cara? Se tem um trânsito que me incomoda, eu falo, puta que eu pariu, hein, Deus? Já é assim, já.
Mas é, um negócio meio assustador.
Não é muito assustador.
Enfim, ele perde tudo, menos uma coisa, que é a esposa.
E aí, era melhor ter perdido. Tem certas horas, meus amigos.
Eu vou deixar a esposa falar por si mesma e vocês julguem a esposa
tem
de Jó.
Tem certas horas, entende? Que esse negócio aí de casamento é sacrifício.
É
não cruz. Basta ser sacrifício, tem que ser mais do que sacrifício. Presta atenção.
Cinza e pegou um caco para se coçar. E a mulher dele disse...
Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra.
Ah, você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças?
Caralho.
Cara, eu tenho que ir de novo,
E pegou um caco para se coçar. E a mulher dele disse...
Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra.
Caralho, cara. O que mais é possível de ser dito, cara?
Cara,
deixa de ser bom, amaldiçoa a Deus e morra.
Caralho, cara.
Isso tinha que virar um meme, cara, sei lá.
Eu acho que é no livro do Jó, do Jó, eu ia falar Jó, livro do Jó.
Jobi, Jobá, livro do Jobi,
Jobá. Jobá, que tem que aroma, Jobi, Jobi. É no livro do Jobi que nasceu a expressão, né, cara, que é com um amigo como esse, quem precisa de inimigos, né?
Mais ou menos.
Porra, cara.
Epa, não é isso aqui. Que assustador, cara.
Amaldiçoe, Deus, e morra.
Morra,
cara, isso é um áudio meme maravilhoso, entendeu?
Agora pare pra pensar.
Você tá lá com o crush.
Não.
Você tá sendo boa com o crush. Não. Ele te sacaneia, tua amiga tem que mandar esse áudio pra você.
Para pra pensar no quão filha da puta é o demônio, cara.
Faz os homens casarem com as mulheres.
Cara, mas ele tira tudo do cara, mas não tirou a esposa, cara. Por que, gente? Tentem fazer uma exegese bíblica da razão pela qual Satanás deixa a esposa de Jó sobreviver.
Ai.
Ele não perturba. Porque claramente ele amava a mulher, né? Ou ama. Porque ele diz, tá falando bobagem. Falei, pô, bobagem? Bobagem, Jó?
Isso aí, caralho, é conteúdo, cara, de nulidade de casamento.
É, pois é, cara. Isso aí não é muito certo não, viu, Jó? Isso aí, ó. Tem a esposa do Jó... O Jó era do agro, né? Podia ser também o dono das farofas Yoki, por exemplo.
É, não, e essa galera casa mal, né? Casa com umas mães estranhas, às vezes. Tem uns negócios assim, né? O que escreveram? Alguém ex merece ouvir essa. Algum ex merece ouvir essa. É verdade. Tem ex, acho que todo ex merece ouvir um negócio desse, né? Na fúria do dragão, né?
É,
mas sobra ali a esposa do... Sobra ali a esposa do Jó. E aí o diabo também é sacana, né? Porque eu acho que a maior tentação do Jó foi essa. Foda-se de perder tudo, perder filho. É a mulher. O cara tá pegando um caco de vidro pra se coçar. Falando em caco de vidro pra se coçar, quem assistiu Game of Thrones lembra que tem aquela cena do cara que tem que tirar aquele negócio de dragão, lembra?
Sim, sim, sim.
Tem lá um...
No primeiro episódio do novo já tem também uma doença no rei lá. Que é mais ou menos
então,
isso. Tem que tirar as escamas, né?
Isso, tem que tirar as escamas, tudo mais. Então é mais ou menos isso, né? E a mulher chega e fala, porra, você ainda é bom? Eu quando ouvi a primeira vez, eu achei que ela ia falar assim, você ainda é burro?
É. Não, mas o que eu acho legal, assim, só desse comecinho, o livro de Jó é bastante extenso, tá? Vai ter várias conversas, né?
42 capítulos.
Mas esse começo talvez seja o mais essencial para se entrar imaginativamente, né, na obra, vamos chamar assim. Porque a postura da mulher de Jó e a postura de Jó diante daquele puta de um sofrimento são posturas muito humanas. Muito, a do Jó até já, já vê que o homem realmente era justo. Você vê claramente uma diferença de espiritual ali do Jó para a esposa dele. Aqui eu não estou falando que as esposas são menores. Não, não é nada disso. Só estou falando da história, por aquilo que os personagens nos apresentam. E eu estou usando o termo personagens e apresento, não para diminuir a Bíblia, mas porque é uma história que você tem que ler com a imaginação antes de qualquer coisa. E a postura de Jó diante do naufrágio total, isso sim é um naufrágio total, né, gente? Vamos falar a verdade. Porque a gente perde muita coisa nessa vida, mas não perde tudo. Raramente alguém perde tudo. Os naufrágios total que realmente merecem esse nome é daqueles que realmente perderam tudo. Foi pro campo de concentração e perdeu a família inteira, perde todos os bens e tal, porque sempre sobra alguma coisa do naufrágio. Uhum. Né? Você pega lá o Robinson Crusoe. O cara naufragou na ilha, mas ele tem lá o bar, ele vai lá e pega as coisas que sobraram e com aquilo que sobrou ele meio que constrói uma casinha para ele sobreviver. Sempre tem algum destroço que sobrou para você fazer alguma, uhum, alguma coisa. Pro Jó, o cara perdeu tudo, tem a esposa aí, mas não tem mais nada. Doente do corpo, se coçando com aquilo tudo. E lutando para não botar a culpa em Deus. O que é perfeitamente compreensível, afinal de contas, se ele era um homem tão certo, tão justo, como uhum, é que ele merece uhum, uma coisa dessa? Uhum. E no nosso plano existencial, a gente acha que é por merecimento, né? Se eu faço tudo direitinho, do jeito que Deus mandou, eu mereço ir pro céu.
Uhum.
E isso é um negócio que faz com que na hora que vem esse sofrimento, por você achar que merece, você daí desmerece Deus. Porque daí, no fundo, você não. Tua fé está sendo testada, obviamente falando.
Sim.
Né? Se Deus dá, Deus tira, mas como é que você lida quando ele tira? E aí tem a reação mais normal, me parece, é a da esposa do Jó. Mais normal no sentido humano da palavra. Que é o fato, porra, você fez tudo isso pra Deus fazer isso? Manda merda, entendeu? Manda merda, para de querer ser bonzinho agora, pensa mais em você, vamos construir a tua vida, porque não valeu a pena.
Sim. Sim.
Né? E ela pera, morre logo de uma vez, porque não vale a pena viver no sofrimento. Não há sentido nessa vida que você está vivendo nesse sofrimento. É a colocação que está colocada.
E é muito natural, assim, quando a gente começa a entrar nesse âmbito, assim, espiritual ou até mesmo psicológico, né? Porque hoje em dia tem a galera do... Ah, não acredito em nenhuma religião, mas universo, recompensa. Ah, se você faz um ato de caridade hoje, o universo vai te recompensar. Ou se fizer uma merda, vai compensar. Tem um monte de gente que pensa essas merdas.
Pensa assim.
Que é uma economia existencial, assim, né? É como se tivesse o perde e ganha. E como se a economia existencial acaba até mesmo ficando muito imanente, né? Então, o que eu faço aqui, né? Quem faz, como é que é? Quem faz, paga, né? Aqui se faz, aqui se paga.
Isso.
Né? Olho por olho, dente por dente.
É a justiça.
Fica muito essa coisa imanente, né?
É a justiça.
Então, como é que você acredita em Deus, se você acredita que tem um paraíso pós, ou enfim, você acredita que tem alguma morada depois, e você não computa aquilo no sofrimento que você passa hoje, entende? Então essa economia, ela nunca funciona, ela nunca vai funcionar, né? A ideia de você se aproximar de Deus, a ideia de você se desenvolver pessoalmente, espiritualmente, seja lá qual fé que você tenha, isso é exatamente aí. Você aprender a lidar com as diversidades. Então Jó é uma resiliência, é
absurdo.
Uma escola, tanto que todo mundo usa ele como exemplo para isso. Por quê?
Paciência de Jó, hein?
É, paciência de Jó, exatamente. Por que todo mundo usa ele? Porque o Jó olha e fala, cara, mas essa não pode ser a medida. Ele sofre. Tanto que a gente vai ver que ele várias vezes ele fica se questionando. Ele fica tentando entender o porquê. Mas ele não é tão incisivo como a mulher. Assim, ah, acabei de receber a enfermidade, ou acabei de passar por essas tragédias que o Jó passou, eu já vou blasfemar a Deus porque isso já não funcionou. Então muitas vezes acontece em casamento. Você tá no casamento, tá, né? Como o Jó. Casamento aí, tá, começa a dar umas merdas. Fala, não valeu a pena. Fala, cara, mas não falou que até que a morte você pare? Até que a morte aconteça, acho que vai demorar um pouquinho. Ou a gente vive com essa perspectiva, né? Então como é que você sabe que não valeu a pena? Você já viu o último capítulo?
O último capítulo.
Exatamente.
Qual
isso.
Qual o sentido final disso tudo, né?
Mas aí, né, não contente, né, minha mulher achincalhar Jó.
Ele aguenta mais isso?
Ele aguenta mais
isso.
Ele senta lá no meio da cinza, no meio da sujeira do caralho, e chegam três amigos pra sentar com ele e você pensa... Pá.
É, a notícia corre, né? A rádio peão. A rádio peão.
É, a rádio peão não tem muito, porque todos morreram. Mas...
É, chegou nos fazendeiros vizinhos que, ó, o Jó perdeu toda a fazenda, perdeu os filhos, etc. Tá, vamos lá, dá uma força.
Vamos né? lá, né? Vamos... É... Eu olho esses três assim, eu lembro do começo da morte de Ivan Illich, né? que começa falando a notícia que chegou na repartição que o grande Ivan Illich morreu, né?
Isso.
E todo mundo...
Vão tudo lá pra ver quem é que pega o cargo
dele. Pra ver quem pega o cargo dele, pra ver o enterro, e ninguém tá nem ligando, né?
Nem então... a esposa dele, porque a esposa do Ivan Illich também já no próprio velório já... Mas não dá pra ter uma pensãozinha a mais?
É a realidade da senhora. E os amigos chegam lá e sentam. Então quando acaba o capítulo, não sei que capítulo que é... Acho que é capítulo 4, assim, já no começo.
O Ivan Illich?
Não, do Jó.
Dos amigos.
Dos amigos, assim. E termina o capítulo com... os amigos sentaram com o Jó e ficaram durante 7 dias e 7 noites lá.
Além de ter que aguentar a mulher, tem que aguentar a visita que não vai embora, né, cara?
Mas eu queria dizer assim, é legal, você falou, nossa, olha aí o valor da amizade. A Bíblia, irmãos, ensina o valor da amizade. Até você virar a página. E os filha da puta começaram a encher o saco do Jó, né? Não basta você estar cagado, fudido, pedra no rim, artrite, artrose. Aquela música do Pulso Ainda Pulsa, cara.
Pulso Ainda Pulsa.
É muito Jó, né? Não adianta isso. Os amigos têm que chegar lá e falar, mas veja bem. Falar, puta que o pariu, cara. Me dá um paracetamol, mas dá uma merda dessa.
Aí que a gente entra num paradoxo, né? O Chesterton tem um texto maravilhoso sobre o livro de Jó. O Chesterton sempre fala sobre paradoxos, né, do cristianismo. E aqui, se você não entender o paradoxo, você não vai pegar o livro de Jó. Não que a gente entenda o livro de Jó por inteiro, mas você pelo menos entender o que está acontecendo. Uhum. Porque o Jó, ele está com a caca de cerâmica, ele se recusa a praguejar contra Deus, a deixar de ser bom como a esposa dele pediu para ele. Ele diz não para isso. Só que, ao mesmo tempo, parece que ele está fazendo isso porque ele não entende aquilo ali. Ele está questionando. Então, ao mesmo tempo que ele diz, eu aceito o que Deus me manda, mas eu não levanto daqui enquanto eu não entender por que Deus sabe.
Eu tô. É errado perguntar? Eu não posso fazer, não posso levantar minha crítica?
É.
Hein? Será que ninguém pode me querer debater comigo? É isso que o Jó tá pensando.
O Jó é, sei lá, o Ala dos Santos. Entendeu? E os amigos, YouTube da vida, não deixam ele. Não posso nem levantar perguntas. Não posso perguntar. Trump, entendeu? É esse pessoal aí muito censurado, muito sofrido. A vida que é uma barbaridade, obviamente não tem nada a ver com isso. Mas tô só dando um exemplo do quanto assim, Jó, ele tem uma postura de coração. A fé de Jó mantém-se. Ele tá confiando em Deus, entendeu? O paradoxo aqui é que a gente vai ter uma articulação da fé de Jó com a questão da razão, tentando entender os desígnios de Deus. Nós, como leitores, entendemos o que tá acontecendo porque a gente tava lá no cassino junto com o Satanás e com Deus. Mas se você se colocar na perspectiva do Jó, dos amigos e da mulher...
Não faz sentido nenhum.
Não faz sentido algum. E se você acredita em Deus, nada do que está acontecendo parece justo aos olhos do próprio Deus, aos olhos das escrituras. É muito paradoxal que Deus faça isso com um homem tão justo, que tem uma aprovação desse tamanho. Não faz sentido, gente. Se você não aceitar que não faz sentido, você vai entrar no modo amigos de Jó. Entendeu? Então, amigos de Jó, o que é? É o seguinte, Jó.
Amigos.
Você tem que aceitar, Jó. Entendeu? Se você está passando por isso, é porque você fez alguma coisa para merecer. Em resumo, o que eles estão falando é isso.
Cara, na verdade, os amigos de Jó são psicanalistas. Eles chegam e falam, não, mas inconscientemente, Jó. Não, pera, o quê? Falou da mãe? Hã?
Tu queria comer tua mãe, Jó.
Jó.
Olha no meu olho, Jó. Olha no meu olho.
Eu tinha uma paciente que ela falava isso. Olha no meu olho. E ela aproximava o celular. Assim, olha no meu olho. Eu tô olhando. Sensacional. Mas a questão é essa mesmo. Não, João, mas espera lá. Não é possível. É que eu gosto dessa especulação dos amigos. Né?
Ela não tá errada na...
Não tá errada, mas é o filho da puta que não tá com a pedra no rim, entendeu?
Então, aí que tá. Aí
é
que
o
tá.
Cara que não perdeu a não perdeu os filhos, o dinheiro, e sobrou só a mulher pra encher o saco.
Não, eles não tão
é
com
o cara
empatia,
de fora, entendeu? Não tem.
É um racismo estrutural dos amigos de Jó. Eles não percebem, mas eles são racistas.
Não tem lugar de fala.
Eles
acha
são
que
negacionistas
pode.
Do sofrimento de Jó.
Entende? E se alguém perguntar assim, mas vocês não passaram por isso, mas eu tenho amigo que passa. Eu tenho amigo pobre, eu sei o que é a pobreza. Eles não sabem.
Exatamente.
Entendeu?
Exatamente.
Sabe? Essa dívida histórica. Jota já tem uma dívida histórica gigantesca, entendeu?
Exatamente. Não, mas é que tá. O legal é que assim, uma das coisas que essa coisa de fé e razão a gente pode botar na coisa da a letra e o espírito, entendeu? Uma coisa é você ter a letra certa, o que está nas escrituras,
doutrina,
o demônio usa as escrituras para tentar Jesus Cristo, tá tudo correto, os mandamentos, tá tudo. Na letra, os amigos de Jó estão com uma razão. Assim, ó, a única jeito da razão humana entender isso aqui, Jó, é que alguma merda você fez. Entendeu? Alguma merda você fez pra estar meritando sua
vida. É porque senão meu mundo racional inteiro vai ter que cair por terra, entendeu?
Porque toda a minha relação com Deus está, na verdade, baseada numa razão, numa racionalidade, numa regra de jogo. Se eu me cumprir dessa maneira, eu mereço tal coisa. Se eu descumprir, eu vou ser punido.
Exatamente.
É uma lei racional, perfeitamente compreensível. Acontece que essa verdade da letra não é a verdade do espírito. A verdade do espírito do Jó é que é o seguinte, meus amigos, o Jó faz, eu sei tudo isso que vocês estão falando. Eu entendo perfeitamente bem isso tudo, mas eu não posso negar a realidade e a verdade de que eu não cometi nada disso para merecer tal. Se, mesmo que tenha algo inconsciente, a desproporção é muito evidente.
É. Eu sei tudo isso que vocês estão falando, mas quem é que vai pagar meus boletos?
Exatamente. Exatamente.
Cara. Quem é que dá um jeito no meu ciático aqui, caralho? Entende?
Exatamente.
É exatamente não, isso.
Imagine você escutando... Bota a voz de um deles, cara, falando.
Vamos botar a voz.
Vamos botar um deles falando.
Eu não sei onde é que estamos a voz.
É o capítulo deles. 11. Você parou esse?
Capítulo 11.
Deixa eu ver aqui.
Vamos ouvir, então. Capítulo Imagine 11. Que você tem, infelizmente, esse amigo, tá bom?
Fica uns 10 segundos com a musiquinha.
Propaganda.
Jó, capítulo 11. Então Zofar, da região de Naamá, em resposta disse:
será que todo esse palavrório vai ficar sem resposta? Por acaso, quem fala muito é quem tem razão? Jó, você pensa que não temos resposta? Pensa que as suas zombarias vão nos fazer calar a boca? Você diz que o seu modo de pensar está certo e afirma que é inocente diante de Deus. Eu gostaria que Deus falasse e lhe desse uma resposta. Ele lhe ensinaria os segredos da sabedoria, pois há mistérios na explicação das coisas.
Todo dia um carioca novo.
Porra! Você acha que você vai calar nossa boca? Há mistério nas... Cara, o sujeito tá com encravado, meu amigo. Entende? O sujeito tá com sei lá o quê.
Você não tá olhando pra dor, né, cara?
Não tá olhando pra dor.
E ainda o mais legal é o Romário, né? É o senador Romário, né? Falando assim, o Zó calado é um poeta, né? Porque é isso que ele tá querendo dizer. Fica quieto, cara. Quieto você tá legal. Mas falando assim, sim. É impressionante. É o Romário, tá vendo? Cara, é o Romário. Claro que é o Romário. É o Romário. O Romário é um dos amigos de Jó. Entendeu? É o que.
Só mandou. Ih, qual é, meu irmão?
Ih, qual é? É. Exatamente. É o amigo. O amigo carioca de Jó.
Sim. Não, só e a Natália Romário. Lembrou um bom meme recente que é: você quer me calar?
Exatamente, da candidata do Piauí.
É, faça a pergunta, candidata. Eu acho que minha candidata. Você quer me calar? Excelente.
É basicamente isso. Mas ali você vê pelo tom da coisa em que as pessoas não estão se. Não há empatia. Não há empatia.
Não há sororidade, não meus há. Amigos.
Eles
não
estão se colocando no lugar de Jó para entender que Jó não está desdizendo a Deus. Eles estão entendendo como isso, porque racionalmente, se eles permitirem se colocar no lugar de Jó, eles vão desdizer a Deus. Muito provavelmente esses amigos serão como a esposa de Jó. Vão falar assim, manda a merda. Manda a merda e toca a vida. Só que assim, para que Jó não faça isso e também para que ele... Eles precisam que Jó, assim, Jó aceita que alguma merda você fez. Eles estão pedindo para Jó mentir. É isso que eles estão pedindo.
Sim.
Mentir para si mesmo. Quer dizer, fugir da própria verdade. E aí isso vai dar merda. Isso vai dar merda. E Jó, ele é fiel à verdade que ele não entende a desproporção do castigo, ainda que alguma coisa que ele nem tem consciência, ele tivesse cometido de errado. Permanece dessa maneira. O que eu acho legal quando a gente vê isso é como a gente lida com as pessoas que estão sofrendo mesmo, né? É o... Porque assim, quando você vai... Eu acho que é até normal, né? Não, você pode falar melhor da terapia. Quando a pessoa que está sofrendo, ela consegue ter uma espécie de compreensão, uhum. de entendimento do porquê uhum. que aconteceu, uhum. uma espécie de explicação. Quantos relacionamentos aí quem terminou só ela tem uma outra pessoa, né? Apareceu. Aí parece que a pessoa sossega.
Sim, sim.
Porque parece que ela tem uma explicação racional daquele negócio. Entender alguma coisa é consolador pro sofrimento, por incrível que pareça. O aspecto da inteligência humana joga luz pro nosso sofrimento. Sofrer sobre uma coisa e não entender porque está sofrendo é a pior coisa do mundo. Entender pelo menos faz o sofrimento ser, não digo diminuído, mas pelo menos há uma consolação de você entender o que é que está acontecendo uhum. nesse negócio. Então os amigos de Jó estão nessa posição. Eles querem fazer, consolar Jó, eles são consoladores de Jó, para fazer com que Jó entenda, mas na verdade o Jó entende perfeitamente. A questão é de outra ordem. E se esses caras saem da caixinha que eles estão para entrar no espírito do desespero, mas do naufrágio total do Jó, meu amigo, aí é outra, dá até para ver também no Jó uma antecipação do que é Jesus Cristo lá no Getsemane. Quando ele pede assim, rezem e fiquem acordados por mim. E não conseguem ficar acordado e sim. rezar por ele.
Sim.
Entendeu? Porque não vão aguentar o tranco daquele negócio ali. A grandeza do Jó está no fato de que ele se mantém fiel, com fé em Deus, só que ao mesmo tempo, justamente por ter fé em Deus, ele não pode, entre aspas, aceitar a incompreensão a respeito da vontade divina. Uhum. Então há algo aí de ousado da parte do Jó, que é exigir essa explicação, porque ele está exigindo. Ele parado
ele tá exigindo,
ali, tá ele está exigindo. Tá entendeu? Exigindo. O que os amigos estão fazendo não presta também, mas o que o Jó está fazendo também não está lá muito correto.
E,
né?
E o Jó, assim, é interessante porque o Jó, ele quer chegar no limite do entendimento e talvez entendimentos que ele não vai nunca entender, não vai ter nunca ter resposta. Mas como
porque
ele está com uma dor muito grande...
Para usar o exemplo da Natália, por que meu bebê morreu? Vai entender.
Não, é muito complicado. Ou então assim, né? Quantos casais, por que eu não engravido?
Também.
Né? E tá tudo bem, né? Tá tudo bem de saúde, por que não engravido? E por que Deus manda lá pras meninas lá? Sempre tem essas comparações. As meninas que estão fazendo merda, não querem nada e vão abortar, manda. Agora, pra mim, não manda. Por quê? Entende? Essas coisas, elas são completamente genuínas, porque afinal das contas, ninguém mandou Deus botar racionalidade no ser humano.
Sim.
Mas a questão é, a gente consegue chegar no final... A gente consegue realmente chegar numa conclusão, a gente já começa a perceber que tem coisa que é assim, porque Deus quis, né?
Só que
naquela época ali, até mandaram aqui uma... A Fernanda falou, esse livro é muito importante porque na cultura judaica tinha muito esse pensamento teológico da retribuição. Por isso tinha tanto preconceito com doentes e deficientes. Achavam que eram amaldiçoados, né? Mas enfim, tem essa questão.
Vamos contratar
mesmo
a Fernanda, cara, para nossa consultora oficial das coisas, aqui, cara.
Todo podcast ela
nossa
traz,
enviada.
Traz informações. Complementares. É a nossa muito enviada. Boas.
Obrigado, Fernanda.
Que cidade você tá, Fernanda? Só para eu saber.
Ela vai dizer que é Nova Iguaçu. Não. Nova Iguaçu é a cidade da Samara, né, Samara? É lá que
você e daí tem essa questão assim mesmo. Então o homem vai até o entendimento máximo. E a questão dos amigos do Jó é que também acontece muito. Eu tenho que começar a fazer por aqui, né?
Ele aguenta 40 minutos e... Acho que
ele reconecta. Intervalo, voltamos. Voltamos do intervalo, tá? Mas o que acontece também muitas vezes é isso, assim. Você está reclamando de algo, falando de algo, e teu amigo não está entendendo. Não está entendendo a realidade daquilo. Ele não está entendendo o que você está querendo dizer. Acontece muitas vezes quando você vai... quando você conhece músicos ou quando você tem alguma pessoa que tem alguma visão um pouco mais artística, quer explicar mais ou menos a visão que tem, sempre dá errado, sabe? É mais ou menos aquela conversa que você chega pro pai e fala, pai, queria tal coisa... mas isso dá dinheiro, rapaz? Chega pro pai e fala, pai, queria tal coisa... mas isso dá dinheiro, rapaz? Não é pra dar dinheiro, aí você não sabe explicar direito. Aí você já discute, não era isso que você queria discutir, dá tudo errado, entendeu? Também acontece isso com os amigos do Jó, né? Eles estão ali, eles estão tentando conversar de uma forma debochada, carioca, mas o que a gente vai perceber é isso. O Jó está adentrando a pensamentos que só alguém que passou pelo que o Jó passou talvez consiga alcançar esse tipo de questionamento da existência, da vida. Eu não nego Deus, eu não deixo de confiar nele, mas eu quero entender alguma coisa. E isso que é o mais interessante. Às vezes, na dor, no sofrimento, nós temos essa sensação de que tem algo para entender e eu ainda não entendi e eu não vou descansar.
E é muito comum em pessoas avançadas espiritualmente ter esse sofrimento de que elas querem entender porque nós somos seres racionais e precisamos dessa explicação, mas ao mesmo tempo eles sabendo que a explicação não virá e eles têm que viver na fé. Se vocês pegarem o último box, acho que é o último box da minha biblioteca católica, as cartas do Padre Pio, você vai se surpreender com a quantidade de, nas cartas dele do quanto eu acho que eu vou morrer logo, porque não tá dando para aguentar esse negócio aqui. E eu não tô entendendo. Ele pede pro diretor espiritual dele, reza por mim, porque eu não sei se eu aguento, eu não sei se eu dou conta desse negócio aqui e tudo mais. Você tem a ideia do que o homem santo, o homem justo, é um homem sem torturas interiores?
Ah, o sujeito é uma fortaleza.
Não, é o oposto. O cara tá se rasgando por dentro porque, assim, ele não tem certeza de que ele tá fazendo a coisa do jeito certo. E tem a razão dele o tempo todo perguntando. E se tiver errado esse negócio todo?
É uma brincadeirinha arriscada, né?
Bem arriscado mesmo. Então esse drama entre razão e fé, ele está colocado no livro de Jó de uma maneira muito real e muito concreta, entendeu? A maior parte das discussões que a gente vê aí, doutrinárias, teológicas, elas são apenas discussões, é discurso, em que a pessoa fica presa naquele discurso, mas quando ele é arrebentado pela loucura da sabedoria divina, é aí que você vai ser realmente testado na tua fé. É aí que você vai ver o quanto você realmente... Quando Jesus Cristo, lá, fulana, chega lá e tocou assim nele, quem foi que me tocou? Eu falo, imagina essa hora, né? Quem foi que me tocou? Ih, caralho, eu não fui. Não fui eu, aqui, desculpa e tal. Tua fé te salvou. Por que Jesus Cristo fala, tua fé te salvou? Tua fé te salvou.
Eu gosto da resposta dos discípulos, pá, mas pô, Jesus... A muvuca essa porra, vou saber quem te tocou.
Pois é, exatamente. Quer dizer, não tem como você colocar fé e razão, digamos assim, no mesmo plano, mas elas são complementares, só que a razão não dá conta. A razão humana não dá conta de entender de uma maneira discursiva, por pensamento, as vontades de Deus. E vejam que legal que é o livro de Jó. Nós racionalmente entendemos porque tem a explicação na introdução. Mas se você tira aquela introdução, o livro de Jó, você ia ser como um amigo de Jó. Te garanto que você seria comigo. Você veria Jó como o cara errado.
Eu facilmente. Se acontece uma merda dessa aí, eu já ia falar, meu, mas tu também deve ter feito alguma merda. Tu não tá,
certo,
tu claro não tá falando a verdade.
Você realmente acha que você, esse homem tão puro, tão santo, pra não merecer algum castigo divino? Fala aí, Adão. Fala aí.
É bem isso.
Você vai pensar assim. E aí, vamos se colocar na posição do Jó, que sabe que não fez nada, está sendo fiel à verdade da sua própria vida, da sua própria existência, não está desdizendo a Deus, portanto ele está cumprindo o mandamento, perdeu todos os bens, perdeu todos os filhos, tem a mulher mandando ele morrer, vem três amigos da onça e, como se não bastasse, vem o filho de alguém.
Aí chega aquele novinho, aquele sujeito, sabe aquele sujeito que você fala, filha da puta, esse piá aí não tem nem barba.
E ele vai querer me dar lição de vida.
Lição de moral.
Capítulo 32.
Vamos pro capítulo 32.
Vamos escutar o filho.
Olha, hein? A gente colocou aqui capítulo 11, em que aparecia um amigo.
Agora, né? É o
capítulo filho do... 32, meus amigos. Você vê quanto tempo esses amigos ficam alugando.
Os discursos são gigantescos, gente.
Nossa Senhora.
Eles ficam ali. E ficam.
É tipo gravar conversa de boteco. Na hora pareceu uma boa ideia, mas depois...
Você está ouvindo a risada dos corruptos?
Ah! Olha aí, ó. Tá vendo?
Você não está nem aí. Mas eles deveriam sim se preocupar.
Capítulo 30. Jó estava convencido da sua inocência. E por isso os três amigos desistiram de continuar a discutir com ele.
Para
pausa,
tudo.
Pausa.
Que musiquinha é essa? Jó estava convencido da sua inocência. Tipo, cara, o Jó estava tipo... fudida. Mas vamos voltar.
Pela sua inocência. E por isso os três amigos desistiram de continuar a discutir com ele. Acontece que ali estava um homem chamado Eliú, filho de Paraquel e descendente de Bus, do grupo de famílias de Ram. Eliú ficou muito zangado com Jó, porque este dizia que era inocente e que Deus era culpado. E também ficou zangado com os três amigos, porque eles não puderam responder a Jó, dando assim a ideia de que Deus estava errado. Eliú esperou para falar no fim, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando viu que eles não souberam como responder a Jó...
Vamos logo, Eliú.
Elo, né? Elo. Ele é inclusivo, linguagem inclusiva, entendeu? E ele ficou esperando os velhos falar, né? No sentido de, esses velhos não vão parar de falar essa porra.
Agora eu vou dizer.
Eliú ficou zangado. Então Eliú, filho de Baraquel e descendente de Buz, disse:
eu sou moço e vocês são idosos. Foi por isso que eu não me atrevi a dar a minha opinião. Pensei assim, que fale a voz da experiência, que os muitos anos mostrem a sua sabedoria. Mas acontece que dentro das pessoas há um espírito, há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. Nós não ficamos mais sábios com a idade. Nem sempre os velhos sabem o que é certo. Portanto, escutem o que digo, pois eu também vou dar a minha opinião.
Agora parou, parou. Para, ninguém tá interessado na tua opinião, Elu. Ele Elu, tá no Twitter, Elu no
ei,
Twitter.
Elu, vai.
Ei, Elu, é isso. O Elu tá no Twitter. Agora para tudo que eu vou dar minha opinião. Ah, Elu, vai te catar, cara. Vai procurar uma plantação de rola. Enche o saco, cara.
Olha, falando ali, em rola, você viu que o nome da primeira filha do Jó no final chama Rola?
É rola. O jovem, o jovem.
Cara, não basta o mundo te ferrar, sua mulher tem que xingar, os teus amigos tem que te chutar cachorro morto.
Você ainda tem que ouvir a opinião de jovem. Oh,
não, e ele ainda chega assim, não, olha a falsa modéstia, Não, eu sou jovem, talvez os senhores tenham experiência.
Ele começa educadinho,
né? Esperei vocês falarem, mas eu quero, agora eu vou falar porque... Eu acredito que dentro de cada um... Falei, não, parou. Ele vai explicar a crença do jovem místico.
Exatamente.
Pra então... Não, é porque o teu chakra, Jó, sabe? Não tá alinhado. Falei, ixi, caralho, entendeu? Aí o que acontece? Mas dentro de cada um tem um espírito. Então a sabedoria não tá na idade. Tem muito velho que é burro. Falei, cara... Ele conseguiu ofender Jó, que tá fudido. E os três amigos.
Os três amigos, o próprio pai.
E foi dar uma opinião.
Porra, e foi dar uma opinião.
É o Fiuk. É isso aí.
É o Fiuk.
Pode ser daqui, não tem.
É o Fiuk. E aí, obviamente, né, gente? Se chegou neste nível, tá na hora de Deus tomar uma providência.
Acho que Deus tava lá.
Não tem
lá...
mais pra onde ir essa história.
Deus tava lá seguindo rodadas de poker com todos os possíveis pessoas. E daí alguém chegou e falou assim: o senhor.
Acho que tá passando do ponto.
Você vai perder. Você vai perder aquele investimento. Por quê? Tem que tirar porque tá dando baixa lá. Vamos...
Olha, o senhor acha que o Jó aguenta essa nova geração? Os milênios?
Não, mas daí Deus deve ter olhado e falou assim: Mas Jó aguentou a esposa, aqueles três amigos.
Os milênios?
Os milênios, você não sabe.
O senhor não faz ideia do que o senhor criou. Entendeu? E aí, de fato, é a última parte da discussão que ocupa quase todo o livro de Jó, que é basicamente um... Se você for parar pra pensar bem, pode jogar tudo fora.
Não, claro, claro.
Tudo fora. Porque você tem uma... Como é que você diz? Uma explicação em termos de... Isso que eu acho mais legal no livro de Jó. É tudo muito certinho, tudo que é dito a respeito das pessoas, mas dá pra você aproveitar muita coisa. Só que sem o espírito, a letra mata.
Uhum.
Né? E aí, meu amigo, o final do livro é Deus aparecendo para Jó. Deus não desamparou Jó. Aparece, e aí a resposta que Deus dá para Jó não é a que você... Não é a pra tua razão, né? Basicamente, dá para resumir, né? O discurso, o primeiro... São dois discursos de Deus, né? Os dois, basicamente... O primeiro dá para resumir, basicamente... Quem você pensa que é, Jó?
Quem é você na fila do pão?
E daí ele começa. Foi você que... Criou o mundo todo, o sol, a lua, manã. Você não acha que, né? Deixa com o Beck aqui. Eu acho que eu não sei o que eu tô fazendo, Jó.
Sim, sim.
Quem é você para me exigir alguma coisa?
Você acha que eu não sei o que acontece com você?
É. O que Deus faz? Ele simplesmente bota ordem. Eu falei assim, meu amigo, você tá tentando entender a resta da minha vontade, mas mesmo que você não entenda, você não confia?
Sim, sim.
É, Deus é o pai, no final das contas, tem a aliança, né? Na época do judaica. Falei, o que você tá fazendo não tá certo, Jó. Entendeu? Te agradeço porque você não me desejiste, mas o que você tá me exigindo não tá legal. E o Jó dá uma primeira resposta que é... Né,
falou, tá falado.
Ele falou assim, só vou falar uma vez o que eu falei. Ele quer algum tipo de satisfação.
O Jó quer algum tipo de... Onde é que você tava, Deus?
Exatamente. Por que isso aconteceu? Quantas vezes você que acredita em Deus, quantas vezes nas grandes dificuldades você não se pergunta por que, Deus, que isso aconteceu? O próprio Jesus Cristo dá esse exemplo, né? Pai, ó Pai, por que me abandonaste? Entendeu? Isso é, existe esse momento do desespero. Isso é profundamente humano.
Sim.
Né? É o grande teste de fé, no final das contas. E quando Deus aparece e dá essas reprimendas no Jó, você imagina a perna bambiando o Jó, né? Porque o cara, porra... Não ia ser fácil, cara, fazer um negócio desse.
Não é, não imagine.
Não tem como.
Se eu ouvir Deus, já tá fudido. Agora que eu vou morrer.
E o legal daí é que no segundo discurso de Jó, segundo discurso de Deus, quando o Jó viu ali, ó, já falei uma vez, não vou falar duas, ele não desce do salto, Deus faz algo que é uma graça, que eu acho que no Velho Testamento...
Poucos tiveram, né?
Poucos, se é que algum teve. Deus mostra pra Jó em que mundo ele está. Porque a partir do momento que você tem o pecado original, né, como Jesus Cristo vai revelar depois, né, este meu mundo não é, meu reino não é deste mundo. Este está aqui na mão dos demônios, entendeu? Aí ele vai mostrar o Behemoth e o Leviatã, né, que é o Deus da natureza, o Deus da sociedade, etc e tal. E a lei do mundo é uma maçaroca na qual justiça, meu querido. Olha, você até pode tentar, mas você não vai conseguir da maneira mais plena. E Jó então vê. E isso é uma das coisas mais importantes no livro. Jó vê, ele não vai entender racionalmente. Uhum. É mostrado. Tá? Isso aqui é uma experiência mística que Jó está tendo. Entendeu? Igual tipo, São Paulo apóstolo. Está lá combatendo tudo mais. De repente cai do cavalo, luz, volta. Ei, caralho. Mudou
esse
tudo.
Esse dia foi louco.
Esse dia foi louco. E ele mesmo diz, não posso falar o que eu vi. Não sei nem como falar a respeito disso aqui. Ele tem uma visão das coisas. Ele entende. Uhum. O Jó entende. Uhum. Porque daí a resposta de Jó foi... Pede desculpa, pede perdão. Agora eu vi. Tem uma frase dele, acho que é maravilhosa, cara. Vamos achar aqui o... É que o...
42.
É o 42?
É 42.
Tá aí fácil?
Eu acho que sim. Aqui, ó.
Porque as falas de Jó e de Deus todas são o Cid Moreira que faz, tá? Então a gente não selecionou porque...
Aqui é meio sem graça.
É muito bom, daí a gente perde a nossa... Nossa relação com os
cariocas. O que você queria que
ele... É um dos versos dele. Que é o quando ele fala do... Esse aqui. Eu te conhecia só por ouvir dizer, mas agora vejo-te com meus próprios olhos. Isso é de uma profundidade profunda, porque o quanto da tua fé não é de ouvir dizer. O quanto você tem uma experiência, uma relação de realidade da existência de Deus. O quanto a tua fé, no final das contas, não acaba não sendo na letra das coisas, nas promessas, digamos assim, se você for assim, se for... O quanto você não tem um contrato com Deus, que você merece tal coisa ou tal outra. Agora, uma relação de ordem pessoal na qual você confia plenamente em Deus, independente do que te aconteça, isso sim é verdadeira fé.
Eu acho interessante porque isso retoma a passagem de que Deus é nosso pai, né? Quantas Exato. Vezes, quando eu até vejo Joaquim ali, quantas vezes Joaquim não pede um negócio que é impossível de ser feito, não vou fazer, não tem como e fazer naquela hora, não tem nem como explicar. Então, assim, é claro que Joaquim não confia muito, ele briga, blasfema muitas vezes, mas tudo bem, também eu não sou o pai perfeito.
Não tá nem dando a razão,
deixa aproveita agora, moleque. Mas a questão é essa, né? O quanto a gente não olha com esse olhar, né? É muito interessante que Deus vai lá e Deus não explica pra Jó.
Não tem explicação nenhuma.
Então, tudo começou com gin.
Pois é, Deus não conta pra ele a introdução.
Deus não conta. Ele não, porque aí que é interessante também, né? Uma pedagogia, Deus não tem que dar satisfação pro homem.
Não.
Deus não precisa dar satisfação pro homem.
Tem que só confiar
nele. Entende? Então, por quê? Porque o homem é a criação dele. Eu não preciso te explicar. Entende? Superiores não dão satisfação para inferiores. Então a questão, o que acontece mas é muito interessante porque Deus vai lá e mostra toda a estrutura do mundo, da terra, da história.
Você tá nesse mundo. É realmente estranho te acontecer algo assim desse mundo? Não é, né?
E querendo ou não também...
Porque acontece terremoto.
Jó, Deus também dá uma aula de lógica pro Jó ali, né? No sentido de, cara, olha o que acontece, olha como é que acontece, olha o ganso que bota um ovo e alguém pisa. Você tá lá quando alguém pisa no ovo do ganso e mata os filhos do ganso?
Você tá lá? E o Ganso fica puto? Né? Ou seja, Deus dá toda uma explicação lógica, assim, explicando que quer dizer o quê? Estamos no reino de possibilidades.
Sim.
E qualquer, a grande parte delas pode acontecer para você. Eu até esse dia eu tava numa supervisão, expliquei lá aqueles, que eu adoro aquela explicação do Olavo dos graus de certeza, né? A certeza, a verossimilhança, a probabilidade e possibilidade, né? Uhum. Então meio que Deus olha e fala assim, olha, é possível que você fique doente e perca todos os seus filhos? É possível que eu te mate? É possível que não aconteça nada disso?
Sim.
Quem decide sou eu. E você não pode falar nada. Então nesse sentido, né? Nesse sentido é que quando a gente fala em confiar em Deus, normalmente nós estamos como Jó. No começo, né? A gente não confia em Deus.
Enquanto tá vindo as coisas para você, você confia plenamente. Mas e quando
a gente joga, como o pessoal fala, né? A gente joga com o manual debaixo do braço, entende? É uma dinâmica muito parecida com, às vezes, terapia. O senhor vai na terapia porque ele quer se curar. Não. Você vai na terapia para você aprender a lidar melhor com seus problemas. Porque os seus problemas eles vão aparecer de novo ou vão aparecer piores. A ideia é te fortificar enquanto pessoa. Né? Por isso que o pessoal fala da oração como criando uma força interior. Porque é para criar força, porque pode acontecer o que aconteceu com o Jó. Do nada. Esses dias, no final, começo do ano passado, em 2021, eu tava voltando no domingo, bateram no meu carro, a gente girou, bateram bem na porta do Joaquim. Por isso é uma porra de uma tragédia. Entendeu? Então esse tipo de coisa que é importante a gente olhar e falar, cara, não, isso. Não vai ter como.
Não vai ter como. E o fim do livro tem um plot twist daí.
Ah, aí, meu amigo. Aí é...
Porque quando você vê, então, que Jó pediu perdão, então é como se... os amigos do Jó estavam com toda a razão, tá vendo? Aí o Jó entendeu. Não, meu amigo. O Jó entendeu uma outra coisa que não tem nada a ver com o que os amigos estavam falando. E aí Deus descasca os amigos. Fala assim, vocês são tudo um bando de filho da puta. Entendeu? Vocês não são como meu servo Jó, que se manteve fiel. É um troço assim que se você não entrou no livro, você não vai entender o que Deus está falando ali. Mas como assim, Deus? Os caras estão certo. Estão com o discursinho tudo pronto. Tá tudo correto na retórica. Na retórica, mas não na realidade. Uhum. Na realidade do que estava acontecendo. Não tiveram empatia nenhuma. Não tem o espírito daquela letra que eles estavam passando para o Jó. E é por isso que Deus então vai dizer assim, Jó, mesmo estando me afrontando, ele se manteve fiel a uma verdade da realidade dele. E é por conta dessa verdade que ele se manteve fiel e não me desdisse, no final das contas, né, que era a aposta do demônio. Deus ganhou a aposta com o demônio, portanto. Por conta disso, esse homem muito justo passou pelo pior teste possível. Ele vai ser elevado agora. Ele vai ganhar tudo em dobro. Né? O livro do Jó, dos poucos da Bíblia, que termina de uma maneira muito bonita. Porque ele ganha tudo de novo e em dobro no paraíso. Ele vai ter a família antiga e os novos filhos e bois. Né? Ele vai ganhar um estado do Pará inteiro agora. De agronegócio, de tudo que ele tinha.
Meu Deus do céu! Ele vira o inimigo de todas as minorias. Né,
o inimigo de todas as minorias. E ele fala assim, ó, vocês só não vão ser punidos aqui por causa dele, por causa do Jó. Portanto, vão lá e façam holocaustos para Jó, porque é ele que tá ali salvando. Eu fico imaginando a cara desses amigos. Falei, ei, caralho.
Mas eu, se fosse um amigo desse, eu ia falar assim, saiu barato, tá de boa.
Vamos, vaza, não tem nem entender, não tem entender.
Eu fico só imaginando eles dando aquele espacinho pro lado, assim, Deus falou, ei, você, pode vir aqui. Senhor. É mais ou menos isso, né?
Mas
saiu barato, né? Porra.
Saiu?
E não fala da mulher, né? O João consegue casa de novo, ele, é isso?
Ele casa de novo, né? Mas...
Ele casa de novo ou não? Tá... Ou é a mesma mulher?
Eu acho que é a mesma mulher. Tem certas coisas que nem Deus muda, né?
Tem certa coisa que nem Deus quer mexer.
Nem Deus quer lidar. Tá aqui, ó. Então Yahvé mudou a sorte de Jó quando intercedeu por seus companheiros e duplicou todas as suas posses. Vieram visitá-lo seus irmãos e irmãs e os antigos conhecidos. Almoçaram em sua casa, consolaram-no e confortaram-no pela desgraça que Yahvé lhe tinha enviado. Cada um ofereceu-lhe uma soma de dinheiro.
Aí aparece os filha da puta, né? Na hora que tá na sarjeta.
É isso mesmo. Abençoou Jó, que possui agora 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de boi e 1000 jumentas. Teve 7 filhos e 3 filhas. A primeira chamava-se Rola. A segunda, Cássia. A terceira, Zevite. Não havia em toda a terra mulheres mais belas que as filhas de Jó. Seu pai lhes repartiu heranças como a seus irmãos. Depois ele viveu mais 140 anos e morreu velho e cheio de dias. Suponho que seja a mesma esposa. Né? Suponho que seja a mesma esposa.
E reza a lenda que a primeira esposa não. A primeira filha não casou com um nome desse. Cara, vou me abraçar com a Rola.
Parece que é a mesma esposa, né?
Com quem você casou? Cadê com a rola?
É que Deus faz milagre, né? Pegou aquela mulher...
Deus faz milagre. Assim como a gente não volta pra ver como é, o que, que Deus disse pro Satanás, também não sabemos o que foi que ele disse pra esposa Jó. Né? O que foi que ela entendeu, se é que ela entendeu alguma coisa. Né? Mas que ela voltou não, a parir filho, voltou.
É... Mas Deus também estava acostumado. Tem Abraão, lembra Abraão? Da... Que a Sara ri na cara do anjo. Lembra?
Sim, tem isso também.
Essa coisa é muito boa.
Pode ser isso mesmo. Ser isso mesmo, né? Mas enfim, você tem aí uma história completa, né? Dentro da Bíblia. Com começo, com meio, com fim.
E é muito boa mesmo, assim, né? Até lá, né? Voltando lá ao comentário da Natália. Ela falou que quando ela teve lá a perda do filho, o padre mandou ler esse livro. Né? O padre foi...
Porque
podia ser um livro mais consolador, né? Mas o padre foi didático. É a
logoterapia,
né?
Porra! Na Bíblia, né?
Meu Deus do céu, né?
Logoterapia.
Mas eu acho que é muito interessante mesmo, assim. Porque é um livro que vai fazer você questionar e que é uma dinâmica, não só os judeus, como a nossa enviada Fernanda Otília do Rio Grande do Sul falou, não só para os judeus, mas para nós mesmos. Assim, a gente lê aquilo, lê os debates, lê os questionamentos, lê o que Deus fala no final e perceber que, cara, puta que o pariu, né? A gente precisa aprender a sofrer de verdade, né? A ter a chamada resiliência.
Sim, sim, sim. A paciência.
É.
Né? De Jó, coisas assim. A Fernanda é do Rio de Janeiro, não do Rio Grande do Sul.
Eu falei Rio Grande do Sul?
Claro que você falou Rio Grande do Sul. É um outro.
Ah, é. É porque eu tô sofrendo tanto quanto o Jó. Eu tô com fome. Falando palavrão, não pode? Puta que eu pariu, que caralho é esse?
Palavrão. Eu acho melhor a gente encerrar. Tá começando a chegar um monte de amigo do Jó aqui, cara. Eu tô percebendo isso. Acho que tá na hora de ir embora.
Ai, meus amigos.
Tá bom
amigos.
Então, né, gente?
Então é isso.
Tá encerrado, né?
Tá? E vocês continuam aí? Blasfêmia a Deus e morra!
Basicamente isso. Basicamente isso. Não sejam essa pessoa, tá? Não sejam essa pessoa. Tá bom? Ficamos por aqui?
Ficamos por aqui, então. Até, ó, confraria 49,90. Entre, tá bom? E até semana que... O que é semana que vem mesmo? A gente decidiu o que era. Father Stu.
Filme do Padre Stu. Isso. Que tá na HBO Max.
Isso. Tá bom?
Procurem, pesquisem.
Procurem, com o Mel Gibson. Tá?
Tchau pra vocês. Boa semana.
Tchau.